ar Viva Maria. Apresentação, Mara Regis.
Em plena semana de aniversário do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Senado Federal acabou de desembrulhar na última terça-feira o presente que a Câmara dos Deputados já havia preparado para comemorar os 25 anos do ECA com tudo que tem direito. Ou melhor, com diminuição de direitos. Por 43 votos a 13, senadoras e senadores aprovaram o projeto-lei que aumenta o tempo de internação de 3 para 10 anos das crianças e jovens que cometerem crimes hediondos. Contudo, Heloísa Oliveira, que é administradora executiva da Fundação Abrinq, consegue ver nessa votação uma alternativa menos ruim do que a PEC 171, que altera a Constituição brasileira para reduzir os direitos da infância. É isso mesmo, Heloísa? Dos males o menor?
Pensando na perspectiva que temos, onde há um clamor por mudança e no que diz respeito ao cumprimento de medidas socioeducativas e no que diz respeito aos adolescentes autores de atos infracionais, é muito melhor a gente pensar que a mudança seja feita no Estatuto da Criança, mesmo que isso signifique um aumento do tempo que esses adolescentes vão ficar, do que seja feita uma alteração na Constituição, reduzindo a maioridade penal. A grande diferença entre um e outro é que o adolescente, com essa proposta que foi aprovada no Senado, ele vai poder ficar mais tempo internado, a lei vai permitir isso, mas ele vai ficar num ambiente apropriado para adolescentes. Ele não vai se misturar aos demais presos no sistema prisional comum.
Quer dizer, então, que de certa forma, esse novo projeto de lei, ele propicia a implementação do próprio ECA, que desde sempre reivindicou esse direito para os meninos e meninas e adolescentes, né?
Ele altera o ECA na medida que ele aumenta o tempo, que hoje é de 3 anos para até 10 anos de internação. Mas ele tem outras coisas na mesma proposta que trazem alguma consistência a esse sistema que o ECA instituiu e que a lei do SINASE, a lei 12.594/2012, regulamentou, que é a presença, por exemplo, de um defensor público, o agravamento da pena de adultos. Ele traz também uma possibilidade de se incluir naquele regime diferenciado de contratações públicas, que foi criado no passado, na época da Copa do Mundo, incluir nesse sistema simplificado de contratação a construção de estabelecimento para o sistema socioeducativo. Então, ele traz junto outras questões que vão, se implementadas, vão fortalecer o sistema socioeducativo de atendimento. Agora, é muito importante a gente ter em mente que, na verdade, o fato de ter a lei não garante o investimento, porque a gente tem essa lei de 2012 que também não foi implementada.
É verdade.
Então, assim, essas mudanças, elas são muito mais para atender a um clamor da sociedade por mudança, porque a violência está crescendo e todo mundo está sendo afetado de alguma forma pela violência, do que olhando para a questão em si, buscando mudanças estruturais. Mas comparando as duas propostas, essa é menos danosa, menos negativa, do que a PEC 171.
Eu queria só que você esclarecesse a questão da escolaridade, porque desde sempre a escolaridade era só o fundamental, né? O estudo fundamental. E agora estão querendo que o jovem só deixe o sistema prisional com o ensino médio completo. Isso é verdade?
Na proposta, ela tem embutido também a obrigatoriedade da oferta de escola e de ensino profissionalizante para esses jovens. Não é que ele ficaria até ter o ensino médio completo, mas durante o tempo que ele estiver no sistema, tem que ser assegurado a ele o direito à escolarização, à escola profissionalizante, até o nível médio. Porque se você está falando de um horizonte de 10 anos, digamos que vai ter adolescente que tiver cometido um ato grave, que vai passada a idade de ter concluído o ensino médio. Uhum. Antes, a escolarização básica era considerada até o ensino final do ensino fundamental. Uhum. E agora a escolarização é considerada até o nível médio.
Entendi.
Ou seja, teria que ser oferecida a esses adolescentes também, inclusive ensino médio.
Certo. Agora, para terminar, Heloísa Oliveira, administradora executiva da Fundação Abrinq, quais os próximos passos?
Bom, essa não é uma proposta inédita, né? Na verdade, a gente tem na Câmara propostas semelhantes, e são hoje 41 propostas, se não me engano, que estão tramitando juntas, que são juntadas ao PL 7197, que trata do aumento de tempo de internação. Ou seja, é muito semelhante a essa proposta que agora foi aprovada no Senado. Então, essa proposta agora vai para a Câmara. Não temos ainda a informação se ela vai ser juntada a esse grupo de proposições que também trata do mesmo tema na Câmara, ou se ela vai tramitar separado, uma vez que ela já passou pelo Senado. Sim, se ela na Câmara não sofrer nenhuma mudança significativa, ela vai para a sanção presidencial.
Uhum. E até lá, continuamos de olho e mobilizados também, principalmente através do site www.maioridadepenal.org.br, não é isso, Heloísa?
Exatamente, isso mesmo.
É ali que a gente tem acesso a todas as fontes, a tramitação, enfim, a toda informação que a gente precisa para acabar de uma vez por todas com a má fama do ECA, né?
É, as pessoas pensam que o Estatuto da Criança e do Adolescente só regulamenta e só trata das questões de atos infracionais ou de adolescentes em conflito com a lei, o que não é verdade. O ECA, na verdade, é um documento muito mais amplo que regulamenta todo o conjunto de direitos de todas as crianças e adolescentes. Então, assim, a gente não pode reduzir o ECA a esses artigos que tratam do que fazer no caso de um adolescente cometer um ato infracional. Isso seria diminuir muito a importância do Estatuto da Criança e do Adolescente.
É que é considerado, inclusive mundialmente, como uma lei exemplar.
Exatamente.
Então, viva o ECA.
Para o Brasil, todos os avanços da legislação internacional, da Convenção Internacional dos Direitos da Criança, e ele regulamenta o que está no artigo 227 da Constituição.
Tá aí, viva o ECA, né?
Exatamente.
E viva Maria. Heloísa, muitíssimo obrigada.
Obrigado você. Um grande abraço.
Viva Maria. Produção e apresentação, Mara Régia.